A nossa aula de hoje, Estrutura do Pensamento, um curso de extensão no qual estamos abrindo a caixa de ferramentas. Estamos considerando como se forma uma estrutura de pensamento, e quando eu digo uma, entendam isso no plural, não é? Se arregimentam os fatores internos, e temos aprofundado muito as nossas aulas. Quando, no entanto, eu entrei nessa parte do inconsciente como invenção, como descoberta, e já vimos duas aulas, ficou pendente uma terceira e última, muitas dúvidas surgiram, muitos colegas escrevendo, e aí eu resolvi parar um pouco, fazer uma mediação mais forte, como passagem à parte final, que trabalharia o inconsciente a partir de Schelling, não é, do idealismo de Schelling, e depois o inconsciente, como ele chega e é instituído na psicanálise, sobretudo na psicanálise freudiana. E observando que vocês têm me escrito, alguns colegas da área médica me escreveram também, colocando várias questões, essas mediações tiveram seu valor, como faremos ainda hoje, uma última mediação antes de seguirmos para a terceira e última parte. Quando finalmente nós trabalharmos a última parte da trilogia, acho que fará muito sentido o cuidado com essas mediações que estamos tomando aqui. O Schelling, em especial, ele teve uma fase que ele foi pinchado publicamente pelos colegas filósofos, e alguns que admiravam muito Schelling, como era o caso de Kierkegaard, entre outros, que escreveram que Schelling não estava falando mais coisa com coisa, e Schelling mergulha naquele tempo num obscurantismo, numa metafísica de fato bastante difícil ainda hoje de ser compreendida. Quando então ele retorna para uma fundamentação desses elementos a partir do discurso filosófico. E então ali entra este arcabouço que nos levará diretamente ao que a medicina então utilizaria por inconsciente. Essa passagem é um dos momentos mais bonitos da história da filosofia, como isso foi indexado, como certas coisas foram descartadas, muitas delas via um autoritarismo sem fundamento algum, outras delas foram indexadas segundo elementos historiográficos que eram baseados em senso comum, e ainda assim, quando isso se arregimenta de uma forma tal para os padrões daquela época, a força que isso ganha é qualquer coisa de formidável. Por isso, hoje faremos ainda uma última mediação. Nessa mediação de hoje, nós vamos trabalhar um livro, como eu já fiz em outras aulas e em outros cursos, um livro infantil. Okay? Esse livro se chama Meu Jardim Secreto. É esta obra aqui que eu tenho em mãos, ó. Meu Jardim Secreto. Okay? Este livro foi escrito por Xu Nu Yang. Não precisam se preocupar com termos, expressões e nomes, porque quando receberem a aula editada, vocês receberão a capa do livro para que possam depois pesquisar na internet para comprar a obra. Uma obra muito bonita, publicada pela FTD, aqui no Brasil, 2009, São Paulo. Um livro muito bonito, e vamos imediatamente a ele, ok? Este livro, ele vai nos trazer, sobretudo, uma conversação muito branda, mas importante, entre esses fatores da racionalidade, do idealismo, do empirismo, os fatores ontológicos, os fatores filosóficos relacionados à estrutura do pensamento, e dentro disso, este fator específico que estamos vendo, que é o fator do inconsciente, como invenção, do inconsciente como descoberta. apenas resumindo o que temos visto até aqui. Em filosofia clínica, o inconsciente é tido como uma invenção. Uma invenção em grande parte dele. Um grupo de pesquisadores, olhando estruturações mentais, achou que certas coisas, pela maneira como não se expressavam, ou outras pela maneira torta como se colocavam, isso anunciava um arcabouço anterior oculto, e a esse artefato foi denominado inconsciente, uma invenção, algo que eles colocaram, como na Grécia Antiga se colocava o ser, o ente, e eram elementos críveis, quer dizer, que se tornaram acreditáveis, e vicejaram e passaram a explicar coisas. Então, em algumas áreas isso foi uma invenção, em outras áreas foi uma descoberta, porque algumas estruturas de pensamento, pela maneira como elas se constroem, elas podem ter dentro delas também um elemento tópico ou derivação tópica denominada inconsciente. Quando diferenciar as coisas... Aliás, diferenciar as coisas é parte do nosso trabalho, não é? De ver quando é uma, de ver quando é outra, e assim sucessivamente. Bem, vamos então diretamente ao livro. O pessoal que está em casa, procure, por favor, nos acompanhar, imaginando o que nós vamos colocar aqui. Enquanto o pessoal que está aqui em Porto Alegre pode sentar mais aqui na primeira cadeira, que terão melhor visão do que o professor vai mostrar aqui. Ó. Vejam que nós temos aqui uma cidade, essa é, logo na abertura do livro, nos é mostrado uma bela cidade. Nessa bela cidade, nós temos alguns casebres, lá ao fundo nós temos prédios, e aqui ao meio, como vocês estão vendo, um lindo bosque, ou uma dessas praças muito arborizadas, que nós encontramos em algumas cidades pelo país. Teresina é uma cidade muito arborizada, Porto Alegre muito arborizada, algumas capitais brasileiras são muito, Curitiba e outras. Vejam que esse bosque fica, funciona como uma ilha no meio dessa cidadezinha. Aqui nós temos um pavimento, uma rua asfaltada, tem pessoas andando de bicicleta, um ônibus. E a história começa com a narrativa de um menino. É ele quem vai nos contar essa história, tá bom? Então vamos... todo o tempo eu vou fazer as analogias relacionadas à mediação, ao que estamos estudando. Meu nome é João. Minha família tinha um pequeno armazém em uma ruazinha próxima a uma rua movimentada. Meus pais viviam ocupados e eu tinha asma, por isso passava a maior parte do tempo no sótão. Eu amava desenhar e adorava me debruçar na janela e observar uma misteriosa área verde que havia na vizinhança, bem perto de casa. Aqui está. Essa área era uma fábrica abandonada, cercada por muitos altos, e lá havia muitas árvores grandes, cercada por muros altos, ele disse. Trepadeiras cresciam espessas sobre as árvores. Era um bosque bem misterioso. Embora a maioria das pessoas não pudesse entrar, parecia que muitos animais moravam lá. Durante o dia, à noite, depois da chuva ou sob a luz do luar, diferentes sons vinham do bosque. Então, vocês que estão aqui ao vivo e observando os desenhos, esse lindo desenho todo colorido, muito bonito os desenhos do livro e os pastéis do livro. E observe, então o menino ficava numa janela. Vocês que estão em casa, por favor, imaginem um bosque, não que não é daqueles bosques que você olha da janela do seu quarto e ele estará depois de uma rua a 10 metros de distância. As árvores praticamente tocam a sua janela. Ele é encostado à sua casa. É assim que é esse bosque que os colegas estão vendo aqui. Então o menino nos diz que essas trepadeiras cresciam em um bosque misterioso, observe, misterioso. Embora a maioria das pessoas não pudesse entrar, parecia que muitos animais moravam lá. Era cercado por um muro, como ele falou. Aqui vamos agora às primeiras analogias com isso aqui, com o que estamos estudando. Muitas são as pessoas, pesquisadores, muitas são as teorias existenciais que trabalham a alma humana, que consideram a personalidade, a estrutura interna de uma pessoa, para nós filósofos clínicos, a estrutura do pensamento, como exatamente um bosque desses. Algo que você vê de fora para lá, estuda. Lá dentro há animais misteriosos, como ele descreve aqui, um bosque muito misterioso, plantas misteriosas, coisas que acontecem lá, tudo circunscrito por muros. Você tem acesso a essas coisas de maneira direta em algumas partes, observando as folhas, as ramagens aqui, como vocês veem, esses dados todos, mas na maior parte dos casos você vê tudo isso pelos sons que os animais fazem, pela temperatura, que na região é outra, e outros elementos. Vejam que há uma forte concepção na qual nós estamos aqui fora, por assim dizer, e daqui de fora nós olhamos esse bosque, olhamos esses animais, esses pássaros, essas coisas que estão lá como um mundo à parte. Não é assim muitas vezes que muitos pesquisadores se comportam com relação a quando estudam as estruturações mentais, os processos existenciais de uma pessoa? Bem, um estudo desse tem uma validade, tem um alcance de que medida, de que proporção? Não seria, por exemplo, mais indicado que ele entrasse nesse bosque e lá de dentro ele pesquisasse isso? Por exemplo, muitos pesquisadores do empirismo inglês, como por exemplo David Hume, eles colocam essa pesquisa lá do lado de dentro do bosque. Mas isso funciona até quando você vai ler David Hume. Quando você vê as investigações, você começa a ler, você diz, nossa, ele me fala de dentro, mas parece que ele analisa de fora. Como pode ser isso? Certos idealistas, quando você lê Schelling, por exemplo, muitas vezes você tem a impressão, bom, ele está aqui fora analisando esse artefato construído lá para o outro lado, que ele vai denominar, que vai nos levar ao inconsciente. Mas subitamente você toma uma surpresa. Ele está dentro do bosque e é de lá que ele faz essas análises. E aí você pode ficar confuso. Nossa, parece que a orientação empírica e idealista em certos casos coincidem de tal forma que nós não sabemos se estamos tratando de um empirismo e de um idealismo, de fato. Racionalismo, idealismo, empirismo, em muitos contextos e formas, eles se parecem tanto que uma diferenciação pontual se torna muito improvável. No caso dessa história, desse menino que mora numa casa junto a esse bosque, um bosque que fica no centro de uma cidade, circunscrito por um muro, junto às casas aqui que vocês estão vendo e os prédios lá. Alguns de vocês podem estar perguntando, professor, por que o senhor não colocou essas imagens tão simples, não é? Colocá-las como o senhor faz às vezes, uma aula com imagens, e o senhor vai conversando, lendo os textos, e nós podemos acompanhar pela imagem. Já fiz isso em aulas anteriores. A razão, nós vamos logo adiante nas nossas conversações, vocês verão, constatarão por vocês mesmos. Como é interessante o que eles, os colegas que estão acompanhando pela internet e não têm acesso a essas imagens, a construção de vocês que estão aqui no Instituto, vendo e tendo acesso às imagens. É bem, bem peculiar isso, bem interessante em alguns casos. Bem, nós vimos então que há um pesquisador, este menino. E acho que vocês se colocaram no lugar do menino e não no lugar do Bosque. Ou alguém aqui pensou, fora o Gustavo, que é o Bosque. Não é? Nós pensamos, nós somos um menino, não é, professor? O que é um fator indicativo? Não é? O que nos faz pensar isso? Que nós somos os meninos aqui da história, o João, e que o João está pesquisando o Bosque. Não é? Vamos dar uma olhada nisso? Marilúcia, dê uma olhada nisso. A Marilúcia, ela é uma artista, ela constrói mosaicos, ela constrói artes, pinta, ela tem um tecido, ela tem vários trabalhos artísticos. Você imaginava que o quarto deste menino que olhava pela janela fosse assim? Por favor, puxe uma cadeira, sente aqui perto do professor. Eu gostaria que ela, que é uma artista plástica, além de filósofa, estudante de filosofia clínica, ela vai nos descrever isso. Vamos ver pela ótica da Marilúcia o que ela está vendo aqui. Ó.
Muito bichinhos coloridos, flores, bastante gravura pelas paredes. Detalhes das cortinas esvoaçantes, ele está com um cocar de índio na cabeça. São muitas construções assim, a nível de aprendizado. Livros espalhados, folhas, bichinhos também, não só brinquedos. Recortes, lápis, vidro com outros bichinhos. Ele é um pesquisador.
Esse é o quarto do menino. E aqui nessa imagem, Gustavo, vem cá, por favor. Quer acrescentar algo que a Marilúcia...
O que eu mais gostei foi essa parte aqui, que ela é real com surreal. Tem brinquedos...
Escreve porque eles estão caros, eles não vêm.
Tem um gato que parece real, só que em volta dele tem uma aura branca na cabeça. Em cima dele tem dois bonequinhos, parecem duas letras A. Estão brincando em cima do gato. Então parece que aquilo é a imaginação do menino quando vê o gato.
Ok.
Porque seria meio impossível. E tem um cachorro, acho que é um cachorro que está em cima da cadeira que o menino usou para subir. Se é que ele não subiu na pilha de livros que tem ali do lado para chegar no balcão, para até chegar à janela. Então tem o cachorrinho, acho que é, ou um gato mais velho, olhando pro gato magro que está ali com as letrinhas em cima dele, dançando. Essa é a parte que eu mais gostei. Mistura o real com o surreal.
Vamos ouvir uma terceira e última opinião, a Isolda. Isolda, por favor.
Tá.
O que você acha que você poderia acrescentar aqui para os colegas que estão em casa? Nós estamos vendo o quarto deste menino que acaba de nos descrever o bosque que havia diante dele. Ok? O que você acha que poderia acontecer?
Eu vou colocar assim, bem o óbvio. É aquela criança que está olhando para uma janela meio aberta, assim, e ele está ajoelhadinho em cima de um móvel e está olhando para o bosque, para a janela. E, claro, a visão que nós temos é do quarto dele aqui dentro, com vários objetos que eles já descreveram aqui, estantezinha, bichinhos e coisas, mas ele está bem agarradinho, olhando para a janela lá, para o bosque, para fora. Aliás, com o rosto meio virado, assim, de lado. Tipo, um olhar lá para fora e outro aqui para dentro. Sabe?
Sim.
De perfil.
Ou seja, vocês viram três contribuições aqui, nos mostrando o mundo deste pesquisador que nos fala do bosque. Que descreve uma estrutura de pensamento, que descreve uma personalidade, que faz uma pesquisa sobre a alma humana e nos diz que é misterioso, que certas coisas ele não sabe o que se passa lá dentro. Esse pesquisador está de joelhos aqui com um cocar na cabeça, abrindo sua janelinha. Tem tantos detalhes que seria preciso muitas aulas para a gente descrever tudo o que tem aqui. É um quarto bem bagunçado de criança, com muitas coisas espalhadas por todo canto, e muitos apetrechos, brinquedos e muitas coisas. E vamos ver isso. Quando vocês estavam acompanhando as aulas 1 e 2, que vimos lá na estrutura de pensamento, e estávamos considerando em Fichte, né, o trabalho que ele fez como idealista, vimos outros pesquisadores, depois entramos em Schelling. Vocês consideraram que esses homens, que viveram há muitas décadas, séculos antes de nós, tinham uma vida, tinham um contexto, tinham seus problemas pessoais, familiares? No caso de Schelling, eles foram muitos, muitos. Vocês consideraram todas essas coisas? Que o olhar partia desses homens, da pesquisa deles, e que tratava de como eles conseguiam e até onde eles conseguiam alcançar dentro desse contexto? Quando vocês veem esse menino nessa imagem aqui, analisando o bosque diante da janela do quarto dele, ele parece tão sábio e profundo. Um biólogo, um botânico, alguém que vai, um zoólogo, alguém que vai nos dar um parecer profundo? Ou é uma criança curiosa tentando entender? Estão vendo? O que faz pensarmos na propriedade que ergue um pesquisador em direção a uma pesquisa e faz fatores de equivalências que geram credibilidade, fatuidade e outras coisas mais? O que sabe ele daquilo que está vendo ali diante dele? Ele pode estar inventando, construindo coisas onde elas não estão, tal qual uma criança diante disso. O fato de ele usar uma linguagem articulada, cheia de elementos lógicos e sensatos e tidos por nós como adultos e cientificistas, isso não é um atestado da profundidade maior das coisas. Muitas vezes uma criança, tal qual esse menino, considerando as mesmas coisas, poderiam nos alcançar elementos mais profundos que esse pesquisador, em seu cientificismo, não vê. Então nós precisamos sim adequar, quando estudarmos esses elementos, observarmos a relação entre o pesquisador, a pesquisa, o que está em andamento ao redor dele, ok? A época, os contextos, o que vocês estudam em filosofia clínica, a historicidade, as bases categoriais, a estrutura do pensamento, ou sem esses métodos, o que vamos fazer, não é? E, aliás, isso testemunha muito de nós mesmos. Lembrem que na parte final desse curso, o que estamos fazendo aqui com o inconsciente, com certos pesquisadores, faremos conosco, filósofos clínicos, com a própria estrutura do pensamento. É a parte final do nosso curso em junho. Então, ele diz aqui, o menino: às vezes eu ouvia muitos sussurros vindos de lá, e era como se estivessem contando um segredo. É muito diferente isso de quando vocês acompanham relatos sobre pesquisadores, e aqui especificamente estamos tratando do inconsciente como invenção, como descoberta. Se eu colocasse numa tradução livre, às vezes emanam sons, significados, signos vindos de lá, e é como que se estivessem relatando segredos. Vejam como fica próximo, como fica interessante, não é? Evidentemente, eu estou fazendo uma analogia com todas as perdas de conteúdos e formas que algo assim acarreta, mas o meu intuito aqui é ilustrar, sabendo disso. Eu deitava na minha cama e ficava ouvindo atentamente. Quando os sons se aproximavam mais da minha janela, eu ficava bem quietinho e respirava silenciosamente, até o som desaparecer. Todos os dias eu me perguntava: que animais vivem nesse bosque? E aqui não preciso mais fazer, vocês mesmos fazem essas analogias. Quando você diz para uma pessoa: deite-se no divã e me fale livremente sobre qualquer coisa. Quando você parte de uma outra abordagem na qual você analisa peso, a cor da pele, idade, outras coisas. Quando você diz para uma pessoa, como nós fazemos: por favor, conte-me sua historicidade, deixe-me acompanhar sua historicidade, eu quero compreender junto com você as derivações, como você chegou aqui. Tudo isso não atesta muito de como, assim como esse menino estuda esse bosque, o nosso modo de estudar a vida, a pessoa, o outro? Será que dentre todas as maneiras, e sobretudo naquilo que a pessoa traz, essa é a forma de intercessão mais indicada? Que outras formas poderíamos ter? Vocês estudam lá em semiose que isso é um modelo inicial, que podemos fazer muitas outras formas de aproximação. Desde caminhar num parque com a pessoa, o consultório não é mais um instrumento de limitação para nós. Nem mesmo um modo de intercessão, às vezes a historicidade não tem, você vai buscar um outro recurso. Vamos adiante aqui. Nesta outra página, olhem o que temos. Um menino no cotidiano. Olha aqui onde ele está, numa quitanda. Numa quitanda, numa mercearia. Não é? Aqui tem muitas coisas, é muito bonito, é todo colorido, com muitos detalhes nas prateleiras, vidros de ketchup, especiarias de todo tipo, azeitonas, tudo. E ele está sentadinho ao lado de um rádio, de joelhos numa cadeira, pintando, colorindo uma árvore e olhando duas senhoras conversar. Vamos ver o que ele nos diz aqui. Mesmo mamãe, que cresceu nas montanhas, frequentemente dizia enquanto lavava a louça: por que eu ouço o som de um texugo, bebê, se esse tipo de animal só vive em florestas? Mamãe também achava aqueles barulhos estranhos. Uma senhora gentil, que era freguesa do armazém, comentava: esse bosque é tão bonito, toda vez que passo por ele, não consigo evitar de parar um pouquinho e ficar apreciando a vista. Mamãe dizia: as árvores crescem muito próximas, deve haver alguns animais estranhos nesse bosque. Quando eu ouvia as palavras de minha mãe, uma linda imagem se formava na minha cabeça. Então aqui estão eles na quitanda deles, da mãe dele, a mãe trabalhando, atendendo uma senhora. Olha, uma quitanda tão bonita, não é, pessoal? Tão amistosa, tão amistosa, tão acolhedora essa quitanda. O menino ali estudando e tem duas borboletas que aparecem à janela e do outro lado já é o bosque e elas conversam sobre esse bosque, dão referências, relatos. Bem, vamos lá. Quando usualmente nas pesquisas e no lado, quando estudamos coisas como o tema dessa trilogia sobre inconsciente, quantos relatos, quantos registros, quantos elementos que corroboram com esse mistério, com essas emanações não lógicas, não racionais, tantas vezes incompreensíveis, observem por onde chegam esses registros. Aqui ele fala da mãe conversando com uma senhora que foi comprar na quitanda. São os registros que tornam ainda mais profundo essa relação de pesquisa dele com o bosque. E nós, como pesquisadores, quando pesquisamos a alma humana, que relatos são esses? São fatos do cotidiano? São elementos das bases categoriais? São pareceres de outros que nos colocam referências que só fazem apoiar o que já temos construído? É assim que ocorre conosco? Estas fontes são fidedignas, são confiáveis ou alimentam prejuízos? Vamos adiante na nossa história. Olhem aqui essa imagem. Ele nos dá um relato agora de quando é noite. E aqui mostra uma imagem de uma parte do bosque, a parte da entrada do bosque, né? Já com muitos cachorros ali do lado de fora, ele tem uma visão sobre isso, ele está olhando da janela dele, estudando ou imaginando, não fica muito claro se ele está vendo tudo isso ou se está imaginando. Vamos ver o que ele nos conta, o João, aqui na história. À noite, quando as pessoas estavam dormindo, todos os animais saíam do bosque e brincavam entre as árvores, à beira da estrada e no parque. Vamos repetir? À noite, quando as pessoas estavam dormindo, todos os animais saíam do bosque e brincavam entre as árvores, à beira da estrada e no parque. Os animais das montanhas próximas também desciam e iam para o bosque à procura de aventura. Então, aqui agora dá para ver assim, raposas atravessando a estrada e carros passando, esquilos, pequenos bichos, cãezinhos, gatos brincando ali ao redor, até uma coruja aparece voando. Temos várias considerações aqui. Ele está analisando esse bosque em mais de um tempo, em mais de um. É de manhã, é de noite, nas suas movimentações ele está acompanhando, ele está vendo as derivações dentro do cotidiano dele. Está estabelecendo interseções com esse bosque que explicam coisas para ele conforme as óticas e os parâmetros dele, bosque. Provavelmente, os mistérios deste bosque, alguns deles começam a se desvelar, mas por conta dessas coisas que ele desvela, outras muitas vão surgir sobre ele. Vai provavelmente se perguntar como esses animais conseguem viver ali, como eles fazem com comida, como é que fazem com manutenção de árvores e tudo, o que acontece de fato lá dentro, entre outras coisas. De um jeito ou de outro, aprofunda-se muito esse elemento platônico que coloca o objeto de estudo longe de nós, vinculado aos nossos interesses e talvez assim muitas vezes pareça próximo, mas ainda, como vocês estão acompanhando aqui, distante. Essa distância pode muitas vezes ser aparente. Pela forma como a narrativa é colocada, pode parecer que sim, sempre estaremos lidando com isso. E, no entanto, subitamente pode surgir um fator maior que englobe tudo isso dentro de uma IP maior e que faça com que isso que antes pareciam dois lados de algo, na verdade era um mesmíssimo lado, apenas com variações de pontuação. Tal qual uma longa tábua que você considera uma parte mais envernizada, outra menos envernizada, mas tudo é tábua. Como saber o quanto isso está associado ou dissociado? Dependerá da abrangência das IPs relacionadas. Entre outras coisas, dessa abrangência das IPs relacionadas ali. Vamos um pouco mais... Bom, eu vou fazer aqui uma pequena... uma parada inicial, porque agora nós entramos numa outra etapa nessa nova página. Algumas coisas se modificarão. Deixa eu ouvir um pouco as dúvidas, considerações, reflexões dos senhores. Eu vou parar a gravação. Agradeço então as valiosas colaborações dos colegas que só fazem enriquecer e aprofundar nossa aula. E agora, liguei já o gravador, nós vamos para uma... Agora a história sofre uma guinada. Guinada essa muito peculiar de quando se está, por exemplo, num trabalho de pesquisa tal qual, como essa que estamos fazendo aqui. Por exemplo, essa aula de hoje é mais uma mediação, mais um encarte dentro daquela trilogia do inconsciente como invenção, como descoberta. E quando você pesquisa, quando aqueles autores... E vimos Fichte, Schelling, vamos ver agora o pessoal da medicina, até chegarmos à psicanálise. Quando esses colegas, esses pesquisadores, filósofos, médicos, psicólogos, pesquisaram a alma humana, acham vocês que todo o tempo, esse início que vimos aqui, o bosque lá, conforme foi designado, eu aqui longe do bosque, eu observo o bosque, eu oriento a pesquisa, eu defino. Acham que essas coisas vão se comportar assim? Por exemplo, o bosque, tal qual o menino mesmo reconheceu, tem animais, tem plantas, isso não pode se precipitar e invadir o mundo dele? Ele poderia ter ficado quieto, ignorado. Quanta gente mora de frente a uma praça. Eu conheço pessoas que moram pertinho do mar, a uma quadra do mar, lindo, e há anos não botam o pé na água. Não que não gostem, esqueceram, tem outras coisas, e assim vai. Quer dizer, há pessoas que podem ter um bosque do lado e não viver nada desse bosque. Não é o caso dele. Ele foi em direção. Okay? Ele deu intencionalidade, guiou o intelecto dele para lá. E como vocês sabem, não é? Pelas nossas bases categoriais de época, não é? Quando nós estudamos a relação entre os tópicos, que nós chamamos de autogenia, numa autogenia horizontal, quer dizer, as bases categoriais, as coisas começam a vicejar pela intencionalidade. Você está se ocupando daquilo, está estudando, aprofundando, cada vez mais você presta atenção àquilo. É natural que aquilo cresça em relação a você quanto a certas questões. E nesse sentido, o bosque pode invadir a vida do menino. Ele foi em direção ao bosque, agora o bosque pode vir em direção a ele, invertendo várias premissas. Vamos ver o que acontece. Como o bosque era bem perto de casa, quando estava quente, sapos tomavam um bom banho na pia da cozinha da minha mãe. Passarinhos voavam e comiam o arroz que caía no chão. Olha um sapinho aqui se divertindo na pia aqui em cima. Estão vendo? Passarinhos pelo chão. Aqui embaixo ele escreve assim, ó: uma gata listrada desfilava com frequência pela nossa casa. Ela subia no telhado para tomar banho de sol. Certa vez, chegou a ter uma ninhada em nosso armário. E aí aparece um monte de gatinho, um de cada cor aqui, ó, embaixo, tudo desfilando pela casa dele. E o menino surpreso vendo os gatinhos. Uma vez, ao abrir o portão do sótão, encontrei um esquilo sentado no parapeito da janela. Olhei para ele bem nervoso e ele virou a cabeça para olhar para mim. Depois de nos encararmos por 3 segundos, ele fugiu por um galho de árvore. Havia no parapeito sementes pequenas e grandes que provavelmente o esquilo deixou para trás. Olha aqui o esquilinho na janela. É um esquilo, a janelinha está aberta, ao fundo se vê o bosque, o sol do bosque, o esquilinho ali bem tranquilo, bem feliz, olhando com os olhinhos grandes. Bem, aqui então temos um fato novo. A história não começa com essa invasão do bosque, não é? Nas primeiras páginas nós temos um menino que começa a nos contar sobre um bosque, que ele observa, que ele vê, e então, a partir desse estudo, esse bosque vem em direção a ele e toma conta da casa dele. Isso pode ir até onde? Por exemplo, essa invasão pode ser tanta que ele já não saiba diferenciar onde é o bosque e onde é a casa? Para alguns pode, dependendo da quantidade para alguns de animais. Às vezes as plantas se precipitam, as trepadeiras crescem, passam para o telhado da casa dele e no fim ele já não sabe onde é o começo, onde termina o bosque. Sabe algumas coisas sobre onde é o quarto dele, talvez, não é? Não são poucos os pesquisadores que, quando mergulharam numa área específica, acabaram por ser inundados, por assim dizer, por essas áreas. Alguns, de maneira bastante trágica, não conseguiram mais sair, porque essas áreas inundaram de tal forma que fizeram com que as coisas fossem completamente diferentes, não é? Outros mantiveram sempre: lá está o bosque, eu estou aqui, há uma separação e sei controlar as coisas. Outros apenas tiveram a ilusão disso, porque foram totalmente tomados por esse bosque, um bosque que fez com que eles pensassem que eles ainda mandavam nas coisas, quando então já era tudo muito diferente. E se vocês levarem agora isso para as discussões racionalistas, abstracionistas, empiristas que temos em filosofia, e essas coisas começam a tomar suas dimensões em seus lugares, não é? Quando você, por exemplo, diz existe, e é interessante que alguns estudantes na psicologia, na filosofia clínica, na medicina, se aproximam de algo e dizem existe o inconsciente, eles já partem de um prejuízo, nem precisa mais de fundamentação, nada. Já assumem, já vão ler as regras que norteiam esse inconsciente e já passam a explicar coisas a partir daí. O que fizeram? O que fizeram? Será que o bosque inundou a vida deles nesse caso? a partir dessa primeira pesquisa em relação ao bosque? E esse bosque era um bosque existente de fato ou foi um bosque inventado? Inventado, mas uma vez que foi agora asfaltado pelo âmbito de um prejuízo, tópico estrutural 5, pode ter se tornado uma verdade subjetiva e agora habita a pessoa, acabou, não é? Pode. Vamos lá. Ele diz, mamãe, sim, mais uma reviravolta importante que teremos agora, tá, pessoal? Aqui ele nos, nessa primeira forte interseção na qual o bosque entra na vida dele, e se vocês sabem, às vezes você vai estudar uma teorização, que existem gnomos, por exemplo, passa a acreditar naquilo, você chega em casa, tem um copo quebrado. Quem conhece a vida dos gnomos, morou na Escócia, sabe que eles fazem essas peraltices. Quebram coisas nas nossas casas, levam coisas. Não é? Para uma criança escocesa, não é difícil dizer para a mãe dela, o gnomo quebrou a xícara, ou levou aquele pequeno cinzeiro aquele, e sumiu com ele. Não é? Dados culturais, quer dizer, fenômenos passam a ser explicados. No entanto, até aqui houve apenas uma visitação dos esquilos, dos gatinhos, eles moram lá no bosque. E quando elementos do bosque vêm e ficam? Vamos ver isso então. Mamãe pegou as sementes e disse, toda árvore cresce de uma sementinha, como esta. Surpreso, olhei para aquelas sementes mágicas e as plantei em vasos, regando-as diariamente, esperando que elas brotassem logo. Nossa casa se tornou um lugar interessante por causa do bosque. Todos os dias alguma coisa emocionante acontecia. Eu decidi transformar o bosque em meu jardim secreto, meu refúgio. Daí o título da obra, não é? O meu jardim secreto. Ou seja, o bosque ainda estava lá fora? A que parte deste menino agora o bosque correspondia? Uma parte periférica? Uma parte que estava disseminada por vários tópicos estruturais e tinha determinação? Quem fez o curso sobre corporeidade sabe como em filosofia clínica nós pesquisamos o que é corpo, né? E o quanto um corpo pode... E aqui vejam a mãe dele conversando com ele. Vocês têm a casa, as folhas sobre as telhas e a visão do menino praticamente dentro da casa, do bosque, tudo sendo uma coisa só. Esta aqui é uma das paisagens que eu mais gosto no livro. Aqui, ó. Essas árvores com folhas amarelas, olhem que bonito. Não é? Que visão do bosque. Viram onde está a criança em relação ao bosque? Observem agora. Quer dizer, no início da obra, fica o escritor, o autor, nos coloca tudo muito bem separado. Agora aqui, nós temos um menino que está entre as árvores, observando, encantado, a luz do sol banha os olhos, a face dele. Temos diante dele algumas árvores com folhas amareladas. Muito linda a paisagem. Mas aqui ele não está mais fora do bosque. Ele e o bosque constituem uma única coisa grande. E vocês viram aqui nesse desenho menor, ele descendo por uma corda, estão vendo? Com um banquinho lá embaixo. Vamos ver o que ele fez. Em uma tarde de outono, o bosque estava forrado com lindas flores amarelas e eu decidi procurar algumas de suas sementes para plantar em meus vasos. Vejam, lá estava o bosque, ele vai até o bosque para pegar sementes e trazer o bosque, parte dele em direção à vida dele, à casa dele, em vasos. Usei uma corda para descer para o outro lado do muro. Esta foi a primeira vez em que eu entrei no meu jardim secreto. Peguei algumas sementes e olhei curioso para o grande bosque. Finalmente, então, ele... Ok? Não são poucos os pesquisadores da alma humana que passam por essas questões assim, que subitamente se deparam com seus bosques de pesquisas, seus bosques existenciais, e inventados por eles, criados por eles, mapeados por eles, eles estão diante disso, que então faz sentido, explica a vida deles, eles se explicam nelas, e a todo o sistema de trocas que só podemos acompanhar estudando essas movimentações até um ponto, não é? Como no caso dele. Vejo, ainda que ele não tivesse entrado no jardim, o jardim já era dele, era o meu jardim secreto, como ele fala. Quando então ele finalmente está diante do jardim, o que acontece agora? Será que ele vai mudar aquilo que até então ele acreditava sobre esse jardim, porque nunca tinha entrado nele, mas agora entrou? Será que é uma outra coisa que ocorre? Haverá uma harmonia? Ele vai se desencantar, vai ver que esse jardim tem formigas no chão, que às vezes esfria, ele passa frio com uma rajada de vento, ou vai se encantar com a luz do sol entre as folhas? O que vai acontecer com ele? Ele vai mudar postulados que até então ele tinha, porque antes ele vinha lá da janela do quarto dele, do outro lado do muro, ainda que as folhas chegassem até ali, praticamente. Todas essas questões não ocorrem com quem se aprofunda nessas questões ontológicas, metafísicas, ora inventadas, ora construídas em torno de elementos, e aqui especificamente o inconsciente. Alguém que acredite de fato, a priori, a prioristicamente, praticamente nessa invenção, que às vezes também é uma descoberta, chamada inconsciente, não criará um bosque em torno disso? E vocês sabem, não é? Eu procuro mostrar, segundo os nossos padrões de épocas, as coisas mais ensolaradas e bonitas. Mas o bosque do inconsciente não é tão ensolarado e bonito. Não historicamente como ele é construído e colocado para nós, não é? Lá é um terreno simbólico, habitam coisas que foram empurradas para lá, que não podem ficar na luz do dia, que causam sintomas, então precisamos ir lá e trazê-las à luz do dia de novo. Quer dizer, foi assim que ele foi inventado. Foi assim que, em parte, ele foi descoberto também. Para KDP, isso vocês sabem, foi de um modo. Aqui estamos vendo um caso no qual essa invenção tem elementos, ou essa descoberta tem elementos assim. É natural que alguns colegas me questionem sobre isso, sobre a invenção ou descoberta do inconsciente. Lembrem, como cada estrutura de pensamento é única, e lá no caderno G1, G2, G3 vocês têm isso, algumas pessoas construíram seu aparato mental, psíquico e existencial de tal forma que elas construíram lá dentro pequenos mecanismos, às vezes mais de um, em áreas diferentes da EP, que se aproximam muito disso que se chama inconsciente e funcionam muito semelhantemente. Outras pessoas não. Em várias áreas da EP delas, elas não construíram nada que se assemelhe ao que se chama de inconsciente. Construíram outras coisas. Isso não quer dizer que você não possa chegar numa área dessas e inventar um inconsciente para a pessoa, e ela, sobre elementos como prejuízos, termos agendados, acreditar e edificar isso, e então isso passa a existir como invenção. Mais tarde ela pode olhar isso e pensar, não, é uma descoberta, já estava aí. Pode. Tudo isso é matéria da nossa pesquisa em filosofia clínica, tá bom? Aqui, este menino estava ilustrando o que acontece quando de fato há este encontro, que às vezes eu já via antes, e aqui só se refaz, não é? Causando uma espécie de reminiscência. E aquilo que ele verá, na verdade, ele já tinha construído antes, apenas agora está comprovando o que ele havia inventado. Pode. Por isso precisamos. E aqui vai a resposta. Acompanhar o que se desdobra a partir daqui, para sabermos de fato como será para cada pesquisador. Schelling, para mim, não há menor, eu não tenho, claro, mas isso é assim para mim, não tenho qualquer dúvida sobre a invenção que ele fez dos artefatos que levariam ao inconsciente, um inconsciente romântico, metafísico e obscuro. Mas era assim para ele. Fichte, a mesma coisa. E Freud também, a mesma coisa. Freud inventou um inconsciente mais mecânico, mais médico e mais estruturado para a época dele. Cada um deles fez essas invenções. Se eu fosse inventar um inconsciente, seria muito arborizado e lindo, cheio de passarinhos, como esse do livro aqui, ó. Esse seria o meu inconsciente, tá bom? Cada um de nós faz o seu, né? Vamos lá, vamos adiante. Observem agora aqui que ele entra nesse bosque. Obrigado. Ele entra no bosque. Estão vendo? Ele está bem em cheio, ele está perto de uma figueira. Os raios de sol passam pela figueira, há flores no chão. Que bosque bem lindo, não é? Há flores? Flores, há um gatinho olhando para cima, bichinhos correndo pela árvore. E ele está ali encantado com tudo isso. Olha o que ele fala. Quando eu estava por debaixo de uma figueira, ouvi ruídos vindo do topo da árvore, como se muitos pezinhos estivessem fugindo de mim. Eu fiquei tão assustado que eu corri de volta para o meu sótão. Bem, lá ele vê essas coisas e recua. Ele vai criar teorias sobre isso. Ele vai explicar sobre isso. Ele vai estar já se relacionando. Vejam que ele vai direto até o bosque. Já entra lá, tem um chafariz lindo ali no meio também. Quando ele recua para onde? Esse menino. Quando Fichte, Schelling encontraram problemas nas suas construções, nos seus estudos, naquilo que eles achavam que estavam desvendando, para onde eles voltaram? Para onde eles recuavam? Qual era o sótão deles? Esse menino recuou para o mundo que ele conhecia, o mundo organizado, que era essa bagunça do quartinho dele, ó. Aparece ele aqui deitadinho no chão do quarto, desenhando no livrinho dele, com um ursinho do lado dele, e papéis, e tesoura, e tudo que é coisa pelo chão, brinquedos. Uma bagunça o quartinho dele. E a janela aberta e dois passarinhos aqui no parapeito da janela dele. Quando ele recua, ele volta para a área da estrutura do pensamento dele, que para ele era a base dele, né? Era o lugar onde ele costumava habitar, estar, ser, onde ele provavelmente conseguia chegar de modo a se sentir seguro e tudo mais. Lembrem que para cada um de nós isso é diferente. Algumas pessoas, quando vão a um bosque, por assim dizer, e se assustam com algo, ao invés de recuar para uma base segura, elas correm para dentro do bosque em desespero, para lugares cada vez mais remotos e menos conhecidos. Às vezes, intuitivamente, instintivamente, se há uma saída, acabam encontrando, e outras vezes acabam encontrando problemas maiores, né? Agora, tem outros elementos aqui que nós vamos ver. Essa parte do livro, ela é bastante contundente, por assim dizer, ok? E eu tenho antes uma pergunta a fazer a vocês. O que aconteceria se, após ter um bosque como esse menino teve, esse bosque desaparecer? Após fazer parte da vida da pessoa, após ela acreditar na pessoa, após a pessoa acreditar nela, após haver toda essa interseção, o que acontece se por alguma razão esse bosque precisasse deixar de existir? Quando eu fui fazer filosofia, eu fui estudar numa escola, que na época era uma faculdade de filosofia e também era seminário, o maior da América Latina, aqui entre perto de Porto Alegre, numa cidadezinha chamada Viamão. E lá atendi vários seminaristas enquanto fazia meu curso. Vários desses seminaristas chegavam dizendo que tinham perdido completamente a fé. E aí, na historicidade deles, claro, muitos vinham do interior do Rio Grande do Sul, de famílias muito pobres, trabalhavam na lavoura, e vocês sabem, o trabalho na lavoura é um trabalho pesado. Assim era, né? Sol, muito sol inclemente, às vezes, trabalhando, colheita, e há colheitas da plantações como a de fumo, que são extremamente trabalhosas, outras lavouras que são mais, você pode conduzir melhor, enfim. Chegavam lá e encontravam um seminário, viam como certos padres viviam, com luxo, com riqueza e certas coisas que destoavam muito, e aí estudavam filosofia, filósofos questionando aquela fé que chamavam de ingênua. Quando por fim chegavam na teologia, já não havia muito em que acreditar, eram céticos profissionais já. Muitos deles nem seguiram carreira, se tornaram professores, deixaram utilizar os estudos, casaram, saíram da... E poucos ficaram e se tornaram padres. Não é uma crítica, viu, gente? É só uma observação do que aconteceu com muitos deles. Mas ali, muitos chegavam ao seminário com uma fé pura, traziam lá do campo, achavam uns com grande inspiração em Francisco de Assis, outros em outros santos, em padroeiros, e queriam se tornar homens santos, homens dedicados à fé, a um mundo melhor, etc. E essa passagem para a ruptura com a fé, com esse Deus judaico-cristão, era feito aos poucos, com mediações, com decepções continuadas do dia a dia, com a convivência com algumas pessoas que falavam de uma fé, mas agiam de uma forma que destoava completamente daquela fé. Eles foram tendo essa transição. E aí é de uma maneira que essas coisas ocorrem. Mas quando não há essa transição, quando se acorda e se descobre que tudo não passou de um faz de conta, o que acham que acontece? Não estão vendo no nosso país alguns testemunhos sobre isso? Tanto prós e contras, algumas pessoas dizendo, puxa, acreditei em Y ou em Delta, e é isso ou é aquilo e tal, e acordam sem nada. O que acontece com essas pessoas? Há várias respostas para isso, tá? Primeiro, depende da determinação que isso tinha na IP dessas pessoas. Segundo, depende da... E não aqui primeiro e segundo não é numa ordem, é a ordem aleatória, aliás. Estou citando a esmo. Isso pode ter na historicidade da pessoa, o lugar que isso ocupa e as relações que estabelece e as bases categoriais, quer dizer, nós precisamos ver o que ocorre. O fato é que para esse menino, ele vai perder esse bosque. Ok? Vai perder. É como lá naquele livro que escreveu o Aspectos Matematizáveis em Clínicas, há duas histórias sobre isso, não é? De um matemático que acreditava muito na teorização que ele construiu, e numa conversa, no meio de uma festa, um amigo prova para ele que aquilo não tinha o menor fundamento. E sabe o que acontece com ele? Ele passa a ter problemas mentais gravíssimos, termina hospitalizado e morre. Ele não consegue conviver com uma coisa daquelas. E não é um caso isolado. Uma vez inventado um artefato como inconsciente, uma vez inventado uma crença, você acredita, por exemplo, que a pessoa morre e reencarna, ou você acredita que existe um Deus lá no céu, a gente morre, se a gente foi bom, nós vamos esperar um julgamento, seremos salvos, etc. Se você tem algo assim, que foi inventado, que foi descoberto, etc., que está em você, e essa questão da fé ocupa muitas vezes o lugar de como é um inconsciente. Para muitas pessoas, a crença em Deus não é uma coisa inventada. Algumas pessoas construíram suas estruturas de pensamento de tal forma que Deus entrou junto. E é tão sólido quanto os ossos, a pele. Imagine então se você vai lá com as suas teorizações nas quais você acredita e quer desfazer isso da pessoa. Você pode tirar o próprio sistema nervoso dessa pessoa, o próprio aparelho cardiorrespiratório. Ela morre, literalmente morre. Seja inventado, seja descoberto, dentro de uma estruturação existencial, A nossa função é observar, tentar ver como isso funciona, respeitar, trabalhar conforme pressupostos da clínica, ok? Porque para algumas pessoas aquilo, seja, se você vai conversar com Schelling, ele te mostra que ele inventou aquela estrutura acreditando que estava descobrindo aquilo, mapeando coisas existenciais, você desfaz isso, você pode estar desfazendo a própria vida dele. Ok? Então há que se ter cuidados, tá, pessoal? Nós somos filósofos e somos pesquisadores e temos um propósito aqui. Certo dia acordei com um forte barulho e com o brilho do sol entrando no meu quarto. Abri a janela e vi que as árvores e as flores do bosque tinham sido quase que totalmente cortadas. Uma escavadeira agitava sua garra gigante sob a luz do sol. Infelizmente, uma construtora ia colocar ali prédios e coisas. Fiquei chocado e furioso, desci as escadas correndo e vi que eles haviam colocado todos os galhos cortados em uma pilha desordenada. Bem, aqui a destruição desse bosque é feita por aspectos que para ele encontram respostas e são plausíveis. O bosque existe, ele diz, e deixa de existir porque a brutalidade desses caras que querem fazer prédios vai lá e desfaz o prédio, as construções de árvores, e colocam no lugar prédios de tijolos. Essa explicação plausível para alguns ainda surte certos efeitos e ele vai tentar se encaminhar. Eu perguntei a vocês o que acontece. Dependendo de onde, de como, de que maneira isso se estruturou dentro da estruturação existencial da IP de uma pessoa, ela reconstrói tranquilamente, ok? Desfaz um bosque, ela coloca outro no lugar, ou menor, ou deslocado, ou dissemina, mas está nela. Para algumas pessoas será assim. No caso desse menino é assim. Lembram que ele levou para dentro da casa dele sementes, passarinhos, gatos, ele plantou vasinhos. Para ele, o bosque não morre assim. Não tem mais como você destruir o bosque na estruturação dele. Para outras pessoas, sim, ok? Dependendo de uma série de tópicos, de significados e tudo. Ele conta que ele sonhou a noite inteira com aquilo. Olhem o sonho dele, os bichinhos todos na cama dele, as estrelas entrando no quarto dele, sabe, tudo, o bosque entra na vida dele, já estava profundamente na alma, no coração dele. Não havia mais como você tirar desse menino o bosque. E aqui mostra a construção que eles estão fazendo. Ele fica chateado, passa momentos difíceis, até que um dia, olhem o que acontece um dia. Certa manhã, ouvi um som familiar do lado de fora da minha janela. Abri as cortinas e vi muitos pequenos brotos que cresciam nos meus vasinhos no parapeito da janela. Eles brilhavam sob a luz do sol. Parecia que eu ia voltar a ver da minha janela o verde lá fora. Olhem os vasinhos aqui. Tudo, ele começa a ver tudo de novo. Rubem Alves foi um dos homens que nos disse: construa seus jardins aí dentro. E lá fora, quando for inverno, frio e não houver jardim, você terá seu jardim. Um filósofo clínico diria assim, se for assim para você, ok? Aí será bem assim. No caso do menino, olha o jardim brotando de todo lado de novo, por todo canto, ok? Eles foram embora, não puderam construir, e por todo lado começou a reflorescer o jardim onde havia sido destruído. Vamos fazer aqui uma pausa, 5 minutos, para pegar uma água e já retornamos para a segunda e última parte e para ouvir as questões dos senhores, tá? Já voltamos. Nessa parte final da nossa aula de hoje, nós vamos ver um elemento de personificação. Não vou entrar nas explicações sobre isso nesta primeira personificação que farei, tá bom? Mas é para que vocês tenham uma ideia de para onde certas coisas podem andar, uma vez criadas, uma vez inventadas, uma vez descobertas. Então, primeiro quero agradecer as várias contribuições, reflexões aí que tivemos dos colegas, tá bom? Vejam, eu sou um bosque. Eu sou um bosque, eu nasci um bosque. Quando eu era muito pequenininho, minha mãe, que era uma floresta, já dizia: meu filho, você vai ser um pequeno bosque no meio de uma cidade. Eu não tinha a menor ideia do que ela estava falando. Como aos poucos eu fui notando que eu tinha folhas, aos poucos eu notava que bichinhos corriam ao redor de onde eu estava, sobre a areia, sobre as folhas, e fui notando que eu era de fato um pequenino bosque, como tinham me dito. E notei que ali havia um muro logo diante de mim, e que além desse muro haviam estranhos seres misteriosos. Eu não sabia muito bem o que se passava lá. Eles moravam em caixas com pequenas aberturas. Às vezes tinha luz lá dentro. Não sei como eles faziam isso. E eles tinham uma relação entre eles que eu não entendia muito bem como eram essas. Uma vez eu até me aproximei e vi por entre os galhos das árvores, por entre as folhas, eu vi o que se passava lá. Eles viviam não apenas em caixotes, mas dentro dos caixotes haviam mini caixotes, onde cada um deles tinha suas funções, suas coisas. Eles se achavam inteligentes, mas eles viviam de uma maneira tão esquisita. Adoeciam fácil, brigavam, se batiam às vezes. Eram tão curiosos aqueles pequenos seres. Eu passei a estudá-los com muito cuidado, já que eles eram misteriosos, viviam lá, eu não sabia do que eles eram capazes. Notei que eles faziam atividades curiosas. Eles vendiam coisas, trocavam. Às vezes, um dava um saco cheio de farelos e recebia uns níqueis, uns metais em troca. E eu tentava entender, mas era tudo muito misterioso, muito confuso. Uma vez me aproximei um pouco mais, mas notei que um deles pegou um chinelo e tentou bater numa parte minha. E imediatamente eu voltei correndo para cá, para dentro de onde eu estou. Fiquei assim apreensivo, disse: nossa, eles agridem, eu tenho que ter cuidado com certas coisas que eles fazem. Vejam a história contada por um ser personificado, que ele pode nos criar, ele pode nos inventar. Alguns estudiosos dizem que o ser humano é fruto de uma dessas invenções, de uma dessas descobertas. Algo chamado natureza, algo chamado Deus nos inventou, nos criou, nos construiu. E a partir daí nós também passamos a inventar, a descobrir, a construir. O fato é que a prudência, o cuidado com esses elementos são sempre uma pauta interessante. Na aula da próxima semana nós veremos então o aspecto que falta da trilogia. Hoje ainda tivemos mais uma segunda mediação por conta das questões, das considerações, né, de onde chegaríamos com esses elementos, tá bom? Quero agradecer muito a presença de vocês na aula de hoje. Vocês a receberão editada e depois com algumas dessas imagens do livro para poderem estudar, tá bom? Uma boa noite a todos vocês.